Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, oi, eu sou a Gabi.
E aí, pessoal, eu sou o Guto.
Olha aí.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para continuar essa saga dos mares. Estamos aqui para continuar a saga de One Piece. E hoje, olha só, se não é um dia especial, hoje temos ele. Ele mesmo! Ele que a gente já falou aqui no podcast. Queríamos muito trazer ele um dia pra conversar. Guto! Muito obrigado. Seja bem-vindo, cara.
Eu que agradeço o convite. Finalmente chegou esse dia, né? Tava aguardando quando ia chegar, depois que a gente conversou e tal. Tava chegando o momento. Chegou! Estamos aqui pra falar desse arco que é subestimado.
Oh, caraca! Eu já amei. Eu também.
Corretíssimo.
Preparou o terreno. Trouxe o saquê. Tem que ter saquê. O saquê do Bing.
A Gabi, olha, ela tá horas aí falando de bebida alcoólica aqui, inclusive.
Ah, eu?
Quem ouviu do álcool, viu? O podcast de apoiadores.
Meu Deus,
sabe que
cara,
talvez ela esteja bêbada enquanto
talvez,
grava, mas vamos descobrir.
Meu Deus, mano. Ah,
é porque
bom,
a gente tá recebendo convidada, é isso. One Piece pode. O espírito da bebida, o espírito da amizade. É. Que, inclusive, foi o contexto pelo qual eu conversei com o Guto. Falei, Guto, a gente precisa de você lá, vamos gravar One Piece, não sei o quê. Estávamos... Não, você não tava alcoolizado, não.
Estávamos quase alcoolizados. Mas estávamos
é
em festa.
Deixa embaixo.
Foi um dia muito bonito, muito lindo. Mas, galera, antes da gente começar o nosso programinha de One Piece pra falar da saga Thriller Bark, vamos para aqueles nossos recadinhos de sempre, né? Porque você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar, a palavra é muito simples. Espalhe o Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Pra gente crescer com o projeto, né? Mais pessoas conhecerem a gente, seus amigos aí. Qualquer pessoa que você acha que vai curtir nosso conteúdo. E também, né? Aquela lembrancinha que ajuda bastante a gente também. E também não custa nada e é bem rapidinho. É você entrar lá no nosso Spotify. Cola lá no nosso feed Spotify e nos avalie com 5 estrelas. Obrigatório, porque aí o Spotify nos ajuda cada vez mais. O Spotify já gosta da gente.
Tá voando, né?
E a gente já bateu, que eu já falei várias vezes, a nossa marca dos 1.100, né? E estamos sempre querendo ir mais além aí nas avaliações. Hoje somos o podcast de animes mais avaliado da internet, cara. Então é isso, vamos continuar batendo esses recordes.
Temos 5 estrelas aqui agora presentes. Você não vai dar 5 estrelas pra gente?
Oh, caraca! Gostei! Essa
bonito,
conexão não esperava. Foi lindo. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Matheus Bianese, você aí que é o nosso pirata, o homem do tapa-olho.
O homem que estica? Se você meter essa aqui, eu vou ficar preocupado, tá? Por favor.
Eu vou deixar essa lá na mentalidade.
Eu tenho certeza que essa já aconteceu num dos programas de One Piece anterior.
Possivelmente, Mas nossas piadas estão ficando recorrentes. Mas vocês vão entrar lá em catarse.me/animesoverdrive pra fazer parte da nossa tripulação dos chapéus de palha. E vocês vão nos ajudar com dinheiro e a gente vai dar mais benefícios pra vocês. Então, vocês podem escolher uma das tier lists de apoio pra dar uma graninha pra nós. Se não fizer falta pra você, obviamente, a gente vai ficar muito feliz. E vocês vão ter direito a várias coisas maravilhosas. Entre elas, entrar no nosso canal no Telegram, que é só pra apoiadores, que cresce a cada semana, a cada dia, tá? Entrou várias pessoas no ano passado, eu fiquei super feliz.
Nossa, sim, né? Verdade.
E dentro desse grupo do Telegram, a gente já tem vários outros grupos. Grupo de academia, grupo de viagem, grupo de que mais, Gabi? Tem muito grupo lá já, então...
Nossa, mais 18 das meninas.
Grupo das meninas.
Mais 18. A Gabi só lembra do grupo mais 18.
Exato. Tem muitos grupos lá.
Exato. É o mais polêmico, com certeza.
Mas só pra mandar de personagem, mais 18 de personagem, tá deixando claro aqui.
Isso, é verdade. Esse é o ponto.
Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí, então ajuda nós, que a gente ajuda vocês também, disseminando mais produtos Overdrive.
E é isso, sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Chegamos agora para o arco de Thriller Bark. No último arco, a gente estava em Enies Lobby, foi quando a gente conheceu o nosso novo amigo Frank, que entrou para o grupo.
Frank!
E o mais marcante para mim, talvez para One Piece, trocamos de navio, né? Temos agora um novo navio. No meio dessa jornada, o pessoal passa em Thriller Bark. Chega a Thriller Bark, uma ilha que é ao mesmo tempo uma ilha e um navio fantasma amaldiçoado, porque esse arco tem essa temática, né? Fantasmas, zumbis...
Halloween.
Halloween. Episódio Halloween, arco especial de Halloween do One Piece. E confesso que já estou muito curioso para saber sobre esse rolê desse arco ser subestimado, porque tem opiniões.
É isso. Agora, assim, antes da gente começar, né, a falar do arco de Thriller Bark, finalmente aí continuar essa saga, e assim, já fica inclusive o aviso para o ouvinte, hoje é um podcast que obviamente vai ter spoiler o podcast inteiro, porque estamos continuando a saga e tudo mais, vamos discuti-la, né, como já fizemos nos outros podcasts até então, então vai ter spoiler, já fica aí o aviso. Mas, antes da gente começar de fato a conversar sobre ela, temos aí o Guto, né, nosso convidado especial hoje, aí primeira vez aparecendo no Animes Overdrive. Guto, eu preciso te perguntar, na realidade, porque assim...
Manda.
Você, eu sei que você curte One Piece. Uhum. Tô ligado que no teu canal no YouTube você tem vários conteúdos e tudo mais. Tu é um fã mesmo. Mas conta aí pra gente aí, pra galera, inclusive, ouvir a tua experiência com One Piece geral, assim, que você curte a parada e tal. E daí, você, inclusive, se quiser já meter o louco aí e falar de Thriller Bark, da sua opinião geral, também está convidado.
Minha experiência com One Piece começou de uma forma meio pirata até. Tem muito tempo atrás. Não tinha tanto contato, assim, com a internet. Minha internet era muito triste. Então, tem um tempinho. E aí, um amigo meu, né, ele desviava ali alguns pendrives, alguns episódios, pra eu assistir.
No pendrive.
É, no pendrive. Vários episódios de vários animes, ele fala, pô, tem One Piece que você devia assistir. Mas eu falava, pô, já tem muito episódio. E é muito curioso, porque essa coisa é, tipo, 12, 13 anos atrás.
Há 500 episódios atrás.
É que sempre já teve muito episódio, né?
Tinha tipo, 400 episódios. Começou, eu falava, pô, assim, é muito episódio, cara. Como é que eu vou assistir? Não tem nem como. Ele falou, relaxa que eu te passo tudo. Tudo que você for assistir, ele passava. Caraca, todos os velho. Dias. Ele trazia um pendrive com X episódios, tipo, 10 episódios. Episódios cabendo no pendrive, assim. Cada dia ele levava um pedacinho lá pra mim. E aí eu comecei a embarcar nessa história. No começo...
Tá, mas peraí, você assistia 10 episódios por dia?
Não, ele só ia levando e ia acumulando.
Ah, tá.
Quer dizer, mas assim...
Eu ia falar, caraca, bicho maluco, tava muito fissurado.
Porém, depois de uma semana ou duas, eu comecei a assistir uns 10 por dia.
Mas, porque... pô, período de escola, né? Você tinha tempo, não era?
É, não, sobrava. Só estudava bastante.
Ah, é? Era molecão,
eu
assim?
Eu tinha 14 anos, então...
Ok, tava... é o momento.
Exato. Era vagabundagem, em geral.
Oh, meu Deus do céu, saudades.
Saudades.
Aí eu comecei assistindo um pouquinho, porque o comecinho ali ficou um pouquinho mais lento. Eu falei, pô, mas... Ah, cara, eu quero ver umas porradas, eu quero ver uns demônios, eu quero ver umas coisas aí. Ele falou, continua, que você vai gostar. Eu falei, tá, continuei um pouquinho, aí vi o arco da Arlong Park. Aí no Arlong Park, na hora eu comecei a chorar, me derreti tudo, eu falei, tá, mandei mensagem pra ele, falei, se você tiver como Pegou. Passar 20 episódios por dia aí, passa, porque eu vou assistir essa porra. Vou assistir muito rápido, e realmente assisti, tipo, menos de um mês eu tava acompanhando, então foi um processo bem rápido ali. Né, One Piece tem toda essa parte de como, principalmente no começo, assim, você começa a entender as temáticas de cada ilha, as temáticas de cada arco, como você vai se conectando com isso.
Sim.
E Thriller Bark é uma coisa surpreendente, porque ele mistura pra mim duas coisas, né, principalmente o humor, que é um arco bastante, bastante engraçado, e é um arco que tem a temática de ser de terror, né, pros personagens ali, Perfeito. Terror e tudo mais. E eu sou uma pessoa que tenho muita aversão ao terror, então na hora que você coloca o terror junto com o humor, parece uma coisa mais palatável ali, então eu consegui aproveitar bastante.
Entendi, suaviza pra você.
É Scooby-Doo, né?
Foi gostoso. Isso! Essa é a experiência. E aí foi gostoso, foi gostoso. Depois de muito tempo eu descobri que o pessoal não gostava tanto de Thriller Bark quanto eu gostava. E aí foi uma surpresa.
É, os otakus podem surpreender nas opiniões erradas, né?
Pois é, mas assim, é meio que unanimidade isso, assim, de um certo aspecto, né? Tipo, não é uma opinião anormal ver a galera falando que, tipo, ah, nossa, Thriller Bark, inclusive recentemente...
É igual Skype, né?
Mais do que Skype, porque eu tendo a ver o pessoal falando que em Thriller Bark não acontece nada. Em Skype, o papo era que Skype é chato, é lento. Em Thriller Bark não acontece nada. E eu fico meio maluco dessa opinião, porque... Eu acho que o Guto, inclusive, falando sobre a vibe da temporada, eu concordo 100% com ele. E é uma parada que eu curto muito, que é justamente o fato de ela ser uma temporada que tem muita comédia, saca? Tem muitos momentos, assim, que o humor do One Piece, aquele humor que a gente curte o One Piece, ele tá floradíssimo. E, ao mesmo tempo, tem essa temática gótica, Halloween, que a gente falou aí, que desde criança eu sempre achei divertidíssimo. Me lembra, sei lá, episódios do Mickey de Halloween. Lembra que na época que, tipo... o McDonald's tinha uns lanches, uns bonequinhos de lanche que era uma batata que você colocava uma roupinha de fantasminha. Cara, todas essas coisas eu olhava, eu achava do caralho, saca? Falava, nossa, fantasia, Halloween, eu acho irado. Então, é temática, essa vibe mais leve e leve, assim, com controvérsias, porque tem momentos muito intensos que a gente vai falar, né, dessa temporada. Mas gosto, o ponto é esse. E eu também não entendo. Agora, o PH, ele mencionou diferente ali, né, agora há pouco. Eu acho que ele não concorda com a gente.
Eu tô com vocês na página de que eu não acho ele um arco tão inferior dentro de One Piece, assim. Eu não acho que ele destoa muito. Eu consigo entender essa parada de não acontece nada. De certa forma, eu acho que poderia enxergar dessa forma que não acontece nada. Mas não é algo que, assim, eu não assisto One Piece esperando que aconteça coisas. É óbvio que elas acontecem e muitas vezes elas são muito fodas. Mas eu acho que é muito mais sobre a dinâmica desses personagens, né? Eu acho que, assim, precisa acontecer tudo toda hora. A gente acabou de sair de um arco que aconteceu muito, sabe? Era muito sobre o True One Piece, né?
Concordo.
De uma revolução popular e de, pô, passar muito tempo ali. É um arco muito mais longo do que esse aqui. Então, eu até acho saudável que tenha essa pausa, assim, esse respiro. Pô, vamos só fazer um arco mais curto. E que tem essa vibe que, de fato, não é um arco que, meu Deus, está movendo muito o passado de um personagem ou uma nova parada que vai ser grandiosa pra história, mas pra mim tudo bem, sabe? Porque a viagem de One Piece, eu acho que precisa disso, sabe? Então, assim, isso não me incomoda ser um arco em que não acontece nada. Eu achei ele um pouco abaixo, eu acho que foi mais por uma questão de expectativa mesmo minha que foi gerada, e aí de um pouco de encontro ao que vocês estavam falando, porque eu também gosto muito dessa coisa da vibe do terrorzinho que eles colocam, só que quando começou o arco, justamente porque eu já tinha visto que era mais curto, eu já senti, eu falei assim, pô, eu acho que realmente, eu já vim com essa expectativa de que deve ser mais tranquilo, né, porque assim, pô, One Piece não faz um arco de só 5 volumes no mangá, só, eu não lembro agora quantos episódios são, uns 40 episódios só, eu acho.
Acho que é 60.
Isso, 45. Então,
45 episódios.
E assim, 40 episódios de One Piece é muito pouco, saca? Muito pouco. Então, assim, ele já não tá vendendo uma parada que parece ter a mesma complexidade de antes. Só que quando começou, diferente do Guto, que achou ótimo ter mais comédia porque suaviza o horror, eu achei que ia ser um momento que o Oda ia brincar um pouco mais com esse elemento do lado de horror, saca? Então, por algum tempo, eu fiquei esperando isso acontecer e aí tinha um pouco dessa frustração da minha expectativa, sabe? Assim, quando acabou, beleza, ele não quis fazer isso. Não é que ele tentou e não deu certo.
Foi a expectativa do tom da narrativa.
Então foi mais de uma expectativa minha, assim, do que ele vendeu. E eu falei, pô, eu acho que ele vai dar uma diferenciada. E ele não deu essa diferenciada. Então, nesse sentido, eu me frustrei. Agora, nessa comparação que vocês estão falando da galera achar muito abaixo, eu entendo. Eu acho que ele, de fato, se eu fosse fazer um ranking, talvez ele estaria mais abaixo. Mas não é um abaixo que eu acho paia. Eu ainda acho que ele manteve o One Piece, como eu falei, sem avançar demais pro Lorde, o personagem, o outro, várias camadas, como às vezes a gente tem aqui, e faz chorar, como o Guto falou também, a Long Park foi a mesma coisa pra mim. Eu acho que é pra galera...
Todo mundo, né?
É o primeiro impacto gigantesco, né? E esse arco, de fato, eu não sinto que tenha esse impacto. Mas ele tem todos os outros elementos que o One Piece tem, e pra mim não precisa impactar toda hora. Pra mim tá tudo bem ele não impactar. Acho bem divertido. Gosto muito, por exemplo, quando o Luffy vira o Luffy zumbi, pra mim é muito legal,
mano,
sabe?
Mano, é genial,
é
velho.
Incrível, pô.
Nightmare Luffy.
Porque, tipo assim, pô, é isso que é One Piece, sabe? Eu sempre brinco em alguns programas que One Piece, pra mim, tem muito essa cara de Super Mario, né? Sempre uma ilha, sempre um mundo novo, muda as regras e tá tudo bem. Então, eu gosto disso, sabe? E eu acho que esse arco, ele mostra, é mais uma camada que ele mostra. Pô, olha aqui como a gente pode viajar e as coisas ainda fazem sentido. E sem contar que eles ainda amarram com coisinhas do passado que dá um temperinho, eu acho, pra algumas pessoas, assim, pum, isso aqui mexe no coração, né? Assim, pra mim é uma safadeza barata, a gente chega lá e fala. Mas também não me incomodo, não. Então, assim, de forma geral, eu fiquei um pouco mais frustrado, mas por essa expectativa que eu gerei de que ia ser uma parada justo, um pouco diferente. Mas aí, quando eu percebi que não ia ser tão diferente assim, beleza, tá tudo bem também. Não é especial, como eu achei que podia ser, mas ainda é um One Piece que vale a pena.
Você leu o mangá ou você assistiu o anime?
Mangá, eu nunca assisti o anime.
É porque, tipo, eu só assisto anime, só que às vezes eu vou, tipo, olhar um pouco como é o mangá, sabe? Tipo, pra saber a diferença, assim, e tal. E parece que Thriller Bark, o Oda, ele fez muita questão de trazer um clima mais terrorzinho pro mangá, assim, sabe? Tipo, ele usa artifícios de mangá de terror. Por exemplo, a gente falou de Junji Ito já aqui, tipo, tem esse negócio da virada de página, parece que ele faz um pouco mais escuro, uh-huh, mais rachurado, assim. Então, não sei, às vezes a sua expectativa também foi por conta dessa mudança de clima, sabe? Tipo, do próprio mangá.
Pode ser, porque de fato...
Porque no anime eu não senti tanto isso.
Eu acho que eu não tinha reparado, mas agora que você fala, parece que as páginas são mais preenchidas mesmo. É, principalmente então, quando tá ali nos momentos que eles estão chegando, passando ali por cemitérios,
tem, tipo, uma névoa,
aparecendo.
Né?
Então, aí ele, uhum, cria essa expectativa de que vai... E eu nem tô falando de terror, tipo assim, caraca, eu queria o Junji Ito, como a Gabi se chama.
Meu Deus, imagina.
Pra mim, se ele fosse um terror ali que é um pouquinho mais... Gravity Falls, um Goosebumps, assim, sabe? Mas
que
eu não sinto que ele é.
Tem aquele negócio que te dá um desconforto, sabe?
Goosebumps é forte, hein?
O Goosebumps é mais forte do que Gravity Falls,
é forte,
né? Mas eu acho que o One Piece, ele não vai... Uhum. Em nenhum desses, assim. Ele só continua sendo One Piece mesmo, que não é um problema, como eu falei. Mas eu tava esperando que ele não fosse.
É que eu sinto que Thriller Bark é, tipo, o terror, ele é muito plano de fundo pra comédia agir. Tá ligado?
Isso,
não tá em pé de equivalência, né? Tipo, as duas coisas. Então, é humor. Basicamente, é humor. É um dos arcos mais crachados e cômicos. Dentro de um plano de fundo visual de terror, né? Tipo, eu não vejo muitos elementos de terror também, não.
É.
Mas One Piece pelo menos até a metade, assim, se a gente for pegar, é muito formulaico, né? Tipo, vem sempre um baita arco gigantesco, com textos políticos e sérios, que avança a história, é complexo, é grande. E daí, depois, logo depois, vem um outro que é pequeno e que, não só em quantidade, mas também aparentemente, né? No avanço de história. Então, foi assim com o Skype, que veio depois de Alabasta, que é tão grandioso quanto o Enies Lobby. Daí deu agora Thriller Bark, pós Enies Lobby. Então, tem esse meio que esses vales e montanhas, né, de One Piece aí. Então, eu acho natural a galera sentir o impacto que aquele arco é menos relevante, ou que pode ser menos divertido, ou que seja menos importante pra saga, por assim dizer, né? Mas, dito tudo isso, diferente de vocês, eu não gosto de terror, eu não me apego tanto às partes cômicas de One Piece, embora eu goste, eu me apego mais às outras coisas. Então, quando é um arco focado no humor, me chama super atenção, assim. Mas eu gostei, que eu concordo totalmente com o Guto, que ele é subestimado, porque ele foi subestimado por mim. Porque enquanto eu tava assistindo, eu tava, tipo, meio... Tá, beleza, tá ligado? Vamos aí andar com essa porra, porque eu quero chegar logo.
Tá acontecendo nada.
E eu já sei que o próximo, que é Marineford, esse é absurdo, tá ligado? Falam que é um dos melhores de todos os tempos, que é incrível. Então eu já tava, tipo, mano, vamos andar aí, que eu preciso passar por isso, porque eu quero chegar logo no que vai ser realmente fodão e que vai me despertar muitos sentimentos pra cima e pra baixo. Como eu não comecei a ver Thriller Bark, eu notei aos pouquinhos que eu tava ficando com vontade de assistir os próximos episódios, assim, sabe? Eu tava sendo comprado pelo Oda.
Te cativou.
Oda. Me cativou, cara. Não teve como não me cativar. E, de fato, é um pouco diferente de Skype, porque Skype eu acho que tem muita coisa importante, que vai ser importante, tipo, agora. No episódio 1000 pra frente, tá ligado? Thriller Bark, não.
Do futuro de onde a gente tá agora.
Exatamente, exatamente. Tipo, tem ali elementos dos poliglifos que vão ser importantes pra frente, tá ligado? Na história de One Piece. Mas Thriller Bark já encerra toda a parte final dele, já encerra com o que vai seguir a história daqui pra frente, sabe? Então, a partir do momento que aparece o Kuma, por exemplo, esse cara vai ser muito importante daqui pra frente, sabe? Ele vai ter muita relevância.
Vai aparecer rápido, né?
Exato.
Tipo, não vai demorar tanto pra aparecer de novo.
Exatamente. Tipo, a importância dele é logo depois, saca? Eu não vou ter que esperar mais 500 episódios pra ver de novo, né? E eu gosto muito desse personagem, cara. O Bartolomeu Kuma, ele é foda, tá ligado? E ele, pra mim, ele traz a aura de terror desse arco. Porque eu tenho medo desse cara, tá ligado? Porque ele...
Óbvio.
Então, mas ele parece ser, tipo, muito forte, tá ligado? Então, quando esse cara aparece, eu falo, mano... pessoas que eu gosto, exatamente. Os tripulantes, de fato, podiam morrer pra esse cara, tá ligado? Porque ele tem uma aura de hierárquica, né, muito forte, de que, mano, a qualquer momento ele pode tocar o terror naquela merda, saca? Então, quando ele aparece, eu fiquei, tipo, engajadaço, assim. Falei, caralho, mano, esse cara é pica, tá ligado? Eu quero ver mais. E segue já no finalzinho, tem aquela cena do Zoro, que acho que é ele se colocando como, de fato, o número 2 definitivo do Chapéus de Palha.
Ai, meu Deus, vamos falar disso depois.
Só tô dando aqui um mini
precisa de um momento pra isso.
Que puta que pariu, essa cena é fantástica. E pra mim elevou, assim, o arco muita coisa, tá ligado?
Termina
muita
alto.
Coisa. É, termina muito alto. Então, terminou que é um arco que eu gostei. Obviamente não é meu favorito. Acho que, honestamente, nunca vi alguém falar que é o favorito. Mas não, eu tô muito longe de achar ruim ou achar irrelevante por aí, assim. Eu acho que é um arco muito divertido de assistir, que vai ter muita importância, né, depois nos próximos episódios.
Agora, só uma pergunta. Você falou do Kuma. Essa impressão você já sentiu na primeira vez que você consumiu, ou você acha que é uma opinião porque você já viu esse avanço? Sabe?
Que ele é importante é um pouco enviesada, porque eu já vi um avanço. Mas assim, só dele ser um cara pica da marinha, eu já tinha pressuposto que ele ia ser relevante depois, saca? Mas a parte do Kuma de ter uma aura de medo, isso eu senti desde o momento que ele aparece, assim. Porque eu acho que ele é muito bem apresentado, tá ligado? Quando ele aparece...
Eu sinto também que ele aparece como esse cara, tipo assim, caraca, esse cara é muito foda.
Fudeu,
mas
tá ligado?
Eu perguntei isso porque é uma coisa meio Marvel, assim, sabe? Tipo assim, pô, esse cara é muito foda no próximo filme, saca?
É, tipo, não sei por que ainda direito, mas ele é.
Mas eu achei ele foda também.
Thriller Bark, eu sinto, assim, que... Pra mim, nos moldes de One Piece, dentro do que o One Piece sempre se propõe nas formulinhas deles, pra mim, Thriller Bark é perfeito. Porque, desde então, a gente vem acompanhando, assim, essa... Enfim, esse mesmo modelinho, né? De como a tripulação age quando eles chegam num lugar novo, né? Então, tem, tipo, esse momento de que eles descobrem que tem um lugar ali, tem um mistério envolvendo as pessoas que ali estão morando, ou, enfim, de acontecimentos.
Se separam, né, Gabi?
É, se separam, acabam ficando em grupos distintos.
Ah, é o padrão One Piece.
Padrão,
é, daí... Aí fica aparecendo uns vilãozinho mequetrefe só pra, né, cobrir ali o episódio. Aí o Luffy meio que fica nerfado por um tempo também, tipo, ocupado com alguma coisa, não pode agir. E aí no final todo mundo se encontra, todo mundo batalha com seus respectivos vilõezinhos. E aí acabam se encontrando no vilão final, que normalmente é o Luffy que mata, né, que dá lá o golpe capitão, final, né? E acaba. Então, tipo, Thriller Bark, eu acho que faz tudo isso de uma forma muito boa. Porque em vários outros arcos que a gente falou, existiam, tipo, certas barriguinhas ou alguns problemas que a gente notava ali. Water 7, pra mim, é perfeito. Eu já falei no programa que a gente fez de Water 7, não tive o que reclamar sobre ele. Mas sobre os outros arcos, a gente tinha algumas ressalvas, né? Tipo, ah, esse momento aqui eu achei que ficou pra encheção de linguiça. Por exemplo, a gente às vezes reclamava do vilão, que o vilão não era tão foda assim quanto parecia. Ah, porque isso e aquilo. Thriller Bark, eu sinto que faz tudo muito bem. Eu sinto que sim, o final tem algumas questõezinhas que eu vou apontar, mas ainda assim, tipo, é mais questão minha, porque numa parada, olhando assim, de um jeito mais formulaico, como uma pessoa de fora, mano, eu acho simplesmente perfeito, assim, os vilões são todos muito interessantes, são todos muito legais. As batalhas do meio, elas não são entediantes, sabe? Tipo, você quer saber o que vai acontecer. Opa. A dinâmica dos personagens dos grupos, porque isso é uma coisa que sempre me incomodava, tipo, quando eles se separavam, era aí que ficava chato pra mim, algumas vezes em One Piece, sabe? Não chato de um jeito que eu não gostava, mas assim, ah, podia acelerar um pouquinho, sabe? Em Thriller Bark, não, eu acho que as dinâmicas dos grupos que se separavam foram perfeitas, muito divertidas de assistir. Eu sinto que o timing trabalhado, inclusive, tipo, o grupo dos fracotes indo primeiro e preparando um terreno e reagindo de um jeito, e daí chega, tipo, só os apelão depois e reage de um jeito totalmente diferente àquilo que a gente já sabia o que acontecia. Então, tipo, sempre tem um elemento surpresa, assim, é sempre essas montanhas russas. O personagem do Brook sendo apresentado, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Não tem como. E, inclusive, já vou deixar aqui dito que eu assisti a primeira vez, óbvio, em japonês, porque não tinha dublagem da Netflix. E aí eu reassisti pra gravar com a dublagem da Netflix. E, gente, o Guilherme Briggs de Brook. Meu Deus do céu.
Caraca, é o Briggs, né? Eu não lembrava disso.
Eu estou, assim, embasbacado o quanto ficou perfeito, assim. Ficou idêntico ao original, se não, às vezes, um pouquinho melhor. Porque tem aquela pitadinha de humor brasileiro. E tem a afetividade que eu sinto com a voz do Briggs, né? Que já fez tantos outros personagens que eu gosto. Então, assim... Eu amo Thriller Bark, eu acho um arco muito bom, não acho ele nem um pouco, tipo, sabe, descartado. Não acho que, é um arco que não acontece nada. Eu gosto, sabe, desses momentos que a gente pode respirar, igual o PH já falou, né, que a gente pode respirar um pouquinho. E não só respirar, mas, tipo, que é um respiro bem feito, sabe? Tipo, é um respiro que não é só pra encher linguiça, é um respiro que, inclusive, vai trazer, sim, coisas que vão ser importantes, né, tipo, daqui pra frente. É, os momentos que são tocantes são bem tocantes. Eu senti que, tipo, óbvio, falta um pouco daquele peso moral, assim, né, que a gente já viu em Skype, por exemplo, que Skype também é um arco que o pessoal fala que não é tão bom assim, mas existe muito uma moralidade por trás do que é tratado ali, né? Em Thriller Bark não tem muito, tem mais ali envolvendo o Chopper, mas aí, tipo, é bem pífio, assim. Mas de qualquer forma, eu amo Thriller Bark, estou aqui pra elogiar muito o Thriller Bark, e pra mim, os melhores vilões estão em Thriller Bark. Eu amo todos os vilões de Thriller Bark, acho que só não gosto muito daquele... daquele leão Absalom. Lá. É, não gosto dele.
Absalom.
Mas o resto é, tipo, 10 de 10, perfeito. Perona, é o amor da minha vida.
Eu vou precisar te interpelar, porque eu preciso contar uma coisa pro Guto. Guto, a gente já tá aqui no nosso 5º episódio de One Piece, e nos últimos 4 episódios, em todos os episódios, Gabi Zordson falou com todas as letras o seguinte: eu passo pano pro Sanji.
Não falei.
Aí, falou sim.
Aí,
chega o Brook?
Eu vou perguntar, assim, porque eu já imagino a opinião da Gabi, eu vou perguntar pro Guto, na real, né? Tipo, e aí, qual que é a sua opinião do Sanji nessa saga?
Olha. Nessa saga eu não passo pano, não.
Logo depois nessa de falar do Absalom.
O seu grande sonho de vida. O homem ficou triste, frustrado por não poder ficar invisível.
Pra ver a mulher pelada.
Eu briguei com meu cunhado. Beijo, Murilo. Briguei com meu cunhado. Beijo, porque eu falei que o Sanji foi assediador nesse arco. Ele ficou, não, você tá exagerando.
Bota fé que só nesse. Até agora ele nem era.
É.
Eu fiquei até surpreso. Nossa, o Sanji.
Não tem, sabe, tipo, desvios veio, né? Pra defender. A minha cabeça defendia ele, às vezes. Eu vou admitir, não, mas é, sabe? Absurdo. Feminismo, falei com você. Mas... Nesse arco não dá, sério, juro.
Quando você, assim, não é possível que ele tá falando que esse é o sonho dele, de uma forma séria, saca? Ele vai falar que é um absurdo. Ai. Isso deve ser uma crítica em algum lugar.
Foi muito puxado, porque quando ele falou isso aí, eu fiquei tipo, puta, Sanji, eu gostando de você, sabe? Decepcionou, assim.
Eu vou falar, nesse momento, eu pensei no meu amigo Matheus Bianese.
Que já falou que é o personagem favorito dele, o Sanji.
Não foi nem isso, foi tantas vezes que esse homem criticou animes bons por causa de cenas assim.
Exatamente,
e One Piece, esse anime Sanji que passou pelo crivo dele?
Pois é.
Quantas coisas esse meu amigo me rejeitou... Pra aceitar isso, eu me senti pessoalmente afetado por Bianese nesse momento.
Pois é.
O homem que só queria ouvir mulher mijando, meu Deus do céu, coisa assim, venenosa, cara.
Que terror, velho.
Essa passagem é uma coisa que fala, pô, não precisava. Fala que ele queria felizinho pra qualquer coisa, qualquer outra coisa, assim, não... Ai.
O Oda tava maluco.
Ele ainda mete o livro, né, que tipo, fala que lê um livro das frutas, tal, que do nada, assim. E tipo, podia ser uma parada mó da hora, tipo, nossa, ele é conhecedor, né, das Akuma no Mi e tudo mais.
É, ele
usa
queria...
Justo nesse contexto, tá ligado?
Tipo, ele já traz pra gente a informação realmente da enciclopédia das frutas.
É, fala algo que preste, cara.
Você até esquece da enciclopédia por conta disso. Você fala, ah, tá bom, deixa ele ler. Ninguém quer ler esse livro aí porque só traz coisa ruim.
É isso.
Se ele simplesmente falasse que ele queria olhar mulheres, a gente já ia entender, saca? Não precisava adicionar tantas... detalhes específicos do comportamento bizarro dele, que a gente já conhecia e já tava aceitando, porque tem muitas coisas em One Piece, mas ele foi. Não, deixa eu falar. Já tá bom, já entendi, Sanji. Não, deixa eu contar pra você.
Too much information.
Ele quis deixar muito claro.
Até, tipo, fazendo uma conexão, assim, tipo, em relação à narrativa que eu fico pensando, a gente, obviamente, né, falou, assim, de uma forma geral, de alguns aspectos, e esse lance do pessoal geralmente dizer, realmente, tipo, não acontece nada. Eu particularmente, eu valorizo quando acontecem coisas de formas mais sutil, sabe? Porque eu entendo o valor que o One Piece tem em vários aspectos quando acontecem as coisas que aconteceram em Water 7. Porque Water 7, como a gente falou, é uma baita de uma saga. Ela é grandiosa em todos os aspectos. Então ela tem esse ar de grandiosidade. O Thriller Bark não vai muito nesse caminho, até porque é um arco mais curto. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, pensando nos personagens, sabe? E no que aconteceu de fato com cada personagem. Eu gosto de ver, por exemplo, o Usopp, que a gente elogiou muito no arco de Water 7, né? Que teve um glow up,
eu
né?
Eu elogio em todos os arcos.
É, mas assim, Water 7, ele teve um claro glow up, né? Em quesito, assim, tipo, a forma como ele combate, na esperteza dele, ele bate de frente com o Luffy no começo de Water 7, né? E aqui é um personagem que, por exemplo, eu sinto que rolou isso, essa concretização. Ele continua evoluindo, né? Tanto que o combate que ele tem com a Perona, né?
Nossa, o melhor.
É sensacional, sabe? A forma como ele resolve o combate, evidenciando que ele não tá ficando ultra poderoso na vibe de... Ele continua não sendo ultra forte, ele continua sendo meio que o humano normal, medíocre da galera. Só que como que ele compensa isso? Esperteza, tá ligado? Tipo, isso é muito legal de ver esse tipo de coisinha tendo espaço na narrativa da história pra ter esse desenvolvimento sutil, sabe? Então, tipo, eu acho isso muito valorizável.
Eu acho que atividade, no geral, é um termo que consegue descrever bastante do que acontece em Thriller Bark. A própria questão que você levantou do Usopp, tipo, é uma briga complicada, é uma luta complicada, é uma luta complexa contra a Perona, e o Oda conseguiu resolver ela de um jeito que fosse tanto engraçado e conseguisse conversar com o tema, quanto realmente uma única solução possível da forma mais absurda possível. Não, o único personagem que vai conseguir lutar contra ela é o Usopp, porque ele já tá na maior tristeza possível, ele já não se vê como nada.
Cara, essa cena é muito boa, velho, essa fala.
Nossa, eu casquei tanto, sério.
E, tipo, não é absurdo se você considerar o poder dela. Tipo, faz sentido que ele seja o único que realmente consiga lutar com ela ali. E aí, dentro disso ainda, ele usa a criatividade dele, porque ela já tá um pouco assustada com ele, pra conseguir vencer dela de um jeito que ele nem precisa fazer nada, né? Pega ali as baratinhas, pega ali o martelão de não sei quantas toneladas.
E é uma luta que tem várias, tipo, variáveis, né? Tipo, tem uma hora que ele tá correndo atrás dela, daí ela começa, tipo, ter vantagem sobre ele, sabe? Então, tipo, o tempo todo tá mudando e isso é muito da hora.
Eu acho essa uma das lutas mais criativas, assim, do Oda, que consegue colocar a essência dos dois personagens ali, a essência do arco, no geral, numa coisa, assim, numa luta só direto. Você capta toda a essência e não perde nada. Não é, não, pô, essa luta foi triste, essa luta foi arrastada, essa luta foi esquecível. Sei lá, tem muitos outros arcos, tem umas lutas assim que fala, pô, sei lá, quem lutou contra quem? Só sei que acabou, deu um murro ali e acabou. Mas essa você lembra, por mais que não seja, né, a luta mais épica possível, grandiosa. E eu acho que o arco inteiro é nesse sentido. Tipo, ele não é um arco que vai trazer essas grandes, gigantescas reverberações, só que essas construções pequenas que tem pra cada personagem faz com que você, nos arcos seguintes, você já tenha um apego maior com cada um.
Perfeito.
Com o Usopp por conta disso, com o Luffy, pô, você fala, não, as cenas de humor do Luffy com o zumbi no cemitério.
Tipo, são bem boas, mas...
São coisas básicas, mas na hora que chega...
Empurrando o zumbi pra baixo, de uma volta.
É maravilhoso, eu chorei de rico a primeira vez que fiquei vendo. Tava vendo o celularzinho assim, fiquei vendo várias e várias vezes. E aí você cria uma ligação maior com o personagem, por mais que não seja um acontecimento gigantesco ou grandioso, assim. E aí eu acho que todo o restante é bastante criativo. Os vilões, no geral, o Moria, que é uma das coisas que eu particularmente adoro.
Eu gosto. É destaquezão pra ti?
O vilãozão?
O design dele eu acho que é um dos mais fodas que o Oda já fez, assim, até agora pra mim.
O design dele é doido.
O design dele é maravilhoso.
E eu acho que ele caminha, pelo menos pra mim, eu acho que ele acaba passando a linha pra muitas pessoas. Mas pra mim ele caminha exatamente na linha do bizarro que está pronto pra ser irritante, só que ainda assim é legal.
Exato, é uma
ele
linha tênue, né?
É muito fácil pisar ali e ficar, pô, mas nossa, que vilão chato.
Uma corda bamba da chatice.
Tipo o Foxy. O Foxy é um vilão que, pô, por mais que eu goste dele, eu vejo e falo, ai meu Deus do céu, lá vem ele com o poder de novo. O Moria não, tá lá enchendo o saco, dando risada, fala, bota mais o Moria. Quero mais ele ali enchendo o saco de todo mundo.
E ao mesmo tempo, mesmo sendo tão bizarro assim, e tipo, tendo um ar cômico e caricato, né? Tipo, ele dá um certo ódio que quando ele apanha, eu fico feliz, tá ligado? Eu falo assim, pô, beleza, tá ligado? E tipo, ele tem esse ar cômico, esse ar caricato, bizarro, mas em nenhum momento a gente deixa de ter, tipo, raiva desse cara, que, tipo, ele é um saco, tá ligado?
O ar de antagonista também tá lá, né?
O ar de antagonista não se perde, né, com ele sendo mais puxado pra um humor, assim, digamos. Né?
Ele tem a arrogância do vilão, que é necessária pra gente entender como vilão, só que ele, acho que o Guto sintetizou bem quando ele puxou, tipo, falando do Usopp, falar de uma forma geral do arco, porque eu acho que é muito sobre isso, sabe? Esse arco é isso, é dar soluções. O One Piece já é muito cômico, assim, de forma geral, né? Mas esse arco, ele foca em dar soluções cômicas apenas. Apenas é foda também, né? Ele tem soluções maduras em alguns momentos, mas é o núcleo, é a intenção principal desse arco, né? O Usopp, pra mim, são as melhores páginas, assim. Tem dois momentos de ápice que eu acho que tem esse arco. Um é o Mini Mary, quando ele aparece, a gente pode talvez falar depois.
Verdade, né? Muito bonitinho.
Mas pra mim foi Mini quando Mary. O Usopp mandou o Hulk, né? Eu tô sempre com raiva. Assim, eu sou sempre negativo. Quem é você pra querer duelar comigo?
Me deixar depressivo, né? O poder de deixar depressivo.
Negativo, mentiroso, saca? Eu já sou o lixo da depressão, saca? E isso, com todo respeito, todo mundo que leu One Piece conseguiu sentir, porque é isso. Uhum. Isso aqui foi o humor do Twitter otaku autodepreciativo que essa geração ama.
Caraca.
Ama chegar e falar, quem é você pra falar de mim? Eu sou o maior negativo de todos. E é um sentimento muito forte, eu acho que da humanidade de alguma forma, mas essa geração carrega muito esse sentimento, né? Vem de você ser muito negativo, dar like e tal, e dar atenção. Mesmo que esteja todo mundo só falando sobre você mesmo ser negativo. Nunca é sobre você ajudar na negatividade do outro. Só que isso aqui, o Usopp usa isso, tipo assim, pô, eu sou esse cara. Em algum momento, isso foi a força dele, saca? E eu acho que é nisso que tem essas paradas do One Piece que a gente fala, E o Guto começou a falar muito bem. Tipo, não aconteceu nada é muito injusto, saca?
Sim.
Talvez não aconteceu nada
no
pra
macro,
jornada
né?
do One Piece ou pra influência política daquele mundo. E até isso eu acho que é injusto porque, caraca, eu senti o peso do impacto desse arco quando ele acaba, porque a gente sabia que aquele pessoal tava com a alma roubada, tinha um pessoal ali, todos uns
Pode
monstros
crer.
Ali, principalmente o Caveirinha, né? Só que aí, cara, quando acaba, o mundo inteiro, saca? Pessoas estão sendo afetadas de alguma forma, assim, tem muito mais gente sendo afetada. Eu até achei que eu fiquei meio assim, porque não lembro se é o Kuma, né, que fala, ó, as pessoas não podem saber que ele foi derrotado,
Isso.
então vamos acabar aqui. Só que, tipo assim...
Em tese, ele foi lá pra eliminar todo mundo, porque o Moria foi eliminado.
Só que todo mundo que perdeu a maldição sabia também, saca? Então não foi muito exato, sabe? Todo mundo que perdeu a maldição também sabia disso, né? Aí eu fiquei um pouco assim, cara, esse cara tá um pouco viajando, querendo matar só uma galera aqui, uhum. mas tudo bem também, não precisa ser tudo perfeito.
Isso que você tá falando, a sensação que eu tenho, e aí vocês me ajudam a lembrar também, porque obviamente, a gente já chegou num ponto aqui que eu já começo
Misturou
a perder
tudo, né?
detalhes, né? É, pois é. Eu já nem lembro o que apareceu e o que não apareceu. Mas a gente já teve uma pequena noção, assim, alguma noção, no caso, dos Chichibukai, né? Que
Sim.
são lá uhum. os piratas...
Os corsários,
os fodão, né? E o Moria é um deles, né? E aí a gente tem essa... Eu acho que daqui pra frente, de fato, cada vez mais fica claro essa influência política, entre aspas, né? Que existe nessa política de mundo de One Piece, que é a Marinha, o governo mundial, os Chichibukai, né? Qual que é o papel dos Chichibukai junto dessas organizações, né? E o próprio papel do Kuma nesse momento, que é justamente, tipo, ok, esse bando do chapéu de palha aí que tá passando de ilha em ilha aí, criando confusão e dando porrada nos outros aí, tá chegando um ponto que está começando a virar um problema.
A gente precisa lidar com essa merda, né?
A gente precisa lidar com essa merda porque é como se fosse assim, como se os Chichibukai fossem uma empresa multinacional que tem um board de diretores e aí um cara que em tese deveria ser, sei lá, só um empregado da empresa, que é só um pirata, da empresa Piratas Limitada, foi lá e bateu no diretor, tá ligado? E aí tipo, os caras, não, a gente não pode perder a credibilidade dos Chichibukai, entendeu?
E o Moria é o segundo Chichibukai que apanha, né? Porque teve o Crocodile lá em Alabasta.
É isso.
Então, assim, eu sou muito nessa vibe do PH. Porque, assim, pô, não aconteceu nada. Mas, cara, eles derrotaram um Chichibukai, tá ligado? É um negócio grandioso pra aquele universo que a gente tá, né? Tanto que culmina
bastante.
Na Marinha falando assim, ô, família, deu, né? Agora a gente vai atrás desses mano, tá ligado?
E isso
bosta.
Pra mim é uma leve crítica que eu tenho em relação ao Moria. Porque, tipo, por mais que eu goste muito dele, da figura dele, do design dele, de como ele é apresentado e tudo mais, eu sinto que ele foi muito nerfado, sabe? Tipo, eu não consigo comprar direito aquela luta final,
tá ligado?
Todo
mundo é nerfado, né? No fim das contas.
Ah, não, eu não sinto isso com outro, sabe? Tipo, o Crocodile, por exemplo, eu senti que, mano, ele quase matou o Luffy, efetivamente,
sabe? A minha Robin é sempre nerfada.
A Robin não, mas isso já é. Eu não tô falando da Robin,
minha personagem favorita é sempre nerfada nesse desgraça.
Eu tô falando dos vilões que são considerados os mais fodões, sabe? Tipo, falaram, pô, tem um Chichibukai aqui nessa ilha, você já fica meio assim. Aí, tipo, o Moria não faz muita coisa, querendo ou não, sabe?
É que ele é um necromante, não... né?
É, mas sei lá.
Tem a vibe do necromante.
E tem o grande lance dele, que, tipo assim, ele é conhecido por ser o parça lá do Hogback, que é o maior cientista da porra toda, tá ligado? Então é meio que, tipo, um status conjunto ali de que ele tá dominando a porra toda, sabe?
E um jeito que eu encontro de passar um pano também é porque o Moria é apresentado meio, tipo, ah, ele é meio preguiçosão, sabe? Tipo, ele não liga muito.
É, ele é vagabundo.
Sim, ele é vagabundo.
Ele é vagabundo.
É
isso aí.
Então, tipo, beleza, esse é o pano que eu passo, entendeu? O cara, ele tá com preguiça, ele não vai bater porque tá com preguiça, ele prefere criar...
O Guto não concorda com você.
É,
ele prefere
Guto
criar
vai...
um gigante do que fazer do que
Exato.
Se levantar. Pode brigar, vamos brigar.
O Guto vai poder falar melhor, mas eu tenho a impressão, e já li por aí também, que o Moria, querendo ou não, é um dos corsários mais fracos, não é?
Eu acho que ele é um dos mais fracos, mas eu acho muito... É que a questão dele é o poder conjunto, né? Tipo, ele
Exato.
sempre teve esse poder gigantesco porque, separadamente, todo mundo que tava ali nunca tinha poder suficiente pra poder lutar contra ele. E aí todo mundo chegava, duas, três pessoas em Thriller Bark, sei lá, por ano, que se perdia naquele lugar. O zumbizinho já resolvia, o cérebro já resolvia, não tinha nenhum problema. Aí ele viu chegando mais um moleque e falou, pô, Ah, manda a galera da casa fazer uma mansão mal-assombrada aqui com ele e dar uma zoada.
Mansão mal-assombrada.
Jogou, até chega todo mundo lá, dá aquela brincadeira. Ed Murphy deve estar na casa também.
Isso.
Brinca tudo. E aí vai chegando no final. Eu acho que, na verdade, a derrocada dele veio porque ele não contou que ele ia encontrar alguém que pudesse reunir as pessoas. Porque, tecnicamente, o Luffy só conseguiu vencer ele por conta do Nightmare Luffy, que foi todo mundo que tava ali contra ele, tendo confiado o poder a ele, pra que ele pudesse ir lá e realmente bater no Moria. Porque, né, ele usando o Nightmare que conseguiu expulsar um monte de sombra e fez com que ele ficasse mais fraco pra depois conseguir derrotar. Então, como ele enfrentou muita gente que não tinha esse carisma do Luffy, não tinha esse poder especial de reunir as pessoas, ele falou, pô, nenhum pirata que vai chegar aqui vai conseguir convencer todo mundo a emprestar poder. E aí, deixava lá, falava, ah, tá bom. Mas aí encontrou uma pessoa especial, né? Encontrou, infelizmente pra ele, uma pessoa especial nesse sentido.
O protagonista.
O protagonista perigoso.
E o poder da amizade, né? E com todo mundo da ilha, né?
Tá bom, eu fui refutado.
Mas eu acho interessante esse conceito geral, até do poder dele também, porque eu tava falando agora, tipo, em relação a ele... Ah, ele é um necromante? Porque tem muito esse aspecto também de, tipo, de justamente... Não é necessariamente exatamente a força dele. Ele tá roubando a sombra das pessoas pra ficar forte e pra construir um exército, né? Tanto que esse que é o plano dele, né? Tipo, ah, eu vou construir um exército enorme de zumbis e vou ter o zumbizão master lá especial, que é o Wars, né? Que, inclusive, vale a falar, né?
Desse
combate com ele.
Dominar pela quantidade, né?
Pela quantidade. Não, e porque para pra pensar, assim, nos diversos aspectos que tangenciam todo esse contexto. Que é justamente ele rouba a sombra das pessoas, as pessoas não podem, sei lá, ir pro sol, tá ligado? Já ficam limitadas em diversos aspectos. Ele coloca essa alma num zumbi, então tecnicamente também ele pode pegar, tipo, habilidades, ele vai pegar personalidades e ele vai colocar isso no zumbi que ele quiser. Tanto que o próprio, o Ryuma lá, né, que é o zumbi samurai, porra, é um puta de um inimigo, tá ligado? Tipo, o cara tinha um samurai fodão morto lá.
Inclusive, ele não é um cara de Wano? Não fala que ele é de Wano?
É um cara de Wano, é,
tipo,
exatamente.
Já menciona o Wano desde já.
É, então, mas aí, tipo, é um poder que exala também perigo, né? Tipo, é porque, no fim das contas, eu acho que a solução foi relativamente rápida e isso parece que ele é fraco, sabe? Tipo, diminui ele. Mas eu olhando por esse contexto geral da força dele, ou o que ele estava fazendo de fato e, sei lá, o barco dele é uma ilha gigante, tá ligado? Tipo, é o maior barco dos mares. Porra, tudo isso exala um negócio, sabe? Tipo, exala uma credibilidade aí de antagonista, de vilão, de Chichibukai ou qualquer coisa do tipo. Que nem o Guto falou, né? De... Ah, não é? Ele não tá indo enfrentar geral, né? Mas de dois em três lá que vai aparecendo por ano ali, tá rodando, né?
Ele é muito... O tipo de poder dele é aquele poder de late game. Tipo, por enquanto ele tá fraco, só que ele ia escalar demais se ele chegasse a conseguir mais sombras, mais pessoas fortes pra, né, conseguir a vingança, que era o grande objetivo dele. Porque ele tava ali só aumentando.
Farmando.
O Luffy deu sorte de que pegou ele ali no momento de começo. Começo de carreira da força total dele. Porque, né, se ele pegasse o corpo de gente mais forte, aí ia ser um problema.
O que faltou foi um grind de... Isso, um grind de Pokémon. Pra ele bridar os zumbis corretos. Se ele tivesse bridado uns IVs ali, ele tinha montado um time que seis bastava.
Pelo amor de Deus.
Não, ele escolheu ficar numa ilha isolada que não chegava quase ninguém, aí ficou fraco. Se ele tivesse ido farmar os bichos mais fortes, ele tinha...
Mas até isso faz algum sentido, porque a motivação dele é meio que essa de eu quero dominar com os outros dominando por mim e eu não preciso fazer nada, né? Então faz sentido que ele...
É o gerente.
Que ele não teve essa determinação de garantir que o exército dele era o melhor de todos. Ele só garantia que o exército dele conseguia sustentar esse gato pingado perdido que aparecia ali, né? Então, assim, quando chegou alguém que real queria ir pro pau com ele, aí ele... Caraca, eu tava só brincando aqui e não consegui, sabe?
O Chopo X1.
Mas, ó, eu queria... Primeiro dar uma curiosidade pra quem não lembra aí, que é o maior barco de One Piece, né? O Thriller Bark, esse que...
Eu acabei de falar isso, pô.
Você falou? Ah, então foda-se. Então perdeu. Pois é. Mas eu queria saber do Guto, porque, assim... Eu quero saber sua opinião sobre o Brook, porque muitas opiniões sobre ele. É muito conflituoso na minha cabeça, tá ligado? Então eu quero reunir argumentos pra criar uma defesa aqui. Também.
O Brook, eu acho que inicialmente, até ligando com o que eu citei antes da criatividade, eu acho que ele é criativo no sentido de que ele já de cara quebra muito do que geralmente era um novo tripulante. Ah, um novo tripulante é um jovem cheio de sonhos que tá vindo aí, que tem um passado hiper triste, pá, 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 pá. De repente a gente encontra um cara de, sei lá, 50, 60 anos que já morreu e que a gente nem sabe como foi a infância dele.
O tiozinho.
A gente descobre o passado dele que foi quando ele tinha, sei lá, 30 anos já. Tipo, é uma, nesse sentido já é uma quebra e já traz uma criatividade maior de... Não é a mesma fórmula da criança que sofreu numa ilha e pá, 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 por isso teve um sonho.
É alguém com experiência, né?
É alguém com experiência.
E o jeito como ele entra, né, na equipe, porque a gente, nos programas passados, a gente até falava, não, porque o Luffy tem uma inteligência emocional, assim, pra escolher as pessoas que entram no grupo, só que isso tudo foi tipo, completamente descartado.
Não, mas não é inteligência emocional, é intuição.
Não, mas eu lembro que eu falei, usei essa palavra, inteligência emocional.
Ele é o protagonista, Gabriela, ele sabe de tudo.
E aí agora, entendeu? Não existe mais, é isso só. Achei você da hora, entra pro meu bando.
Basicamente um confia. Olhou assim e falou, pô, esse bicho é da hora. Mas quem não chamaria também, né? É um esqueleto que tá vivo, de cartola, peidando.
Que dá risada.
E toca música. Caramba. Toca tudo quanto é tipo de instrumento que precisa. Ele não tinha outra opção além de chamar ele. Mas o do Brook eu gosto. O que vocês têm muito a... É o passadinho dele, eu acho legal do jeito que liga ali com a...
É, eu assim, eu já, inclusive falando, eu adoro o Brook.
Eu amo o Brook.
Eu adoro o Brook, eu inclusive gosto da história geral do Brook aqui em Thriller Bark, saca? Eu curto a conexão que o Oda faz com a baleia Laboon, né? Que tipo... Que...
Nossa, isso é legal pra caralho, velho.
Isso é muito massa, porque é aquele...
É sim, é emocionante.
Eu acho emocionante.
É legal demais.
Vai, chato, fala.
A gente vai falar do final com cuidado depois, assim, mas eu curto muito essa conexão geral, saca? Tipo, que a gente acaba tendo... Pô, é um cara que já morreu, que nem o Guto falou, é um cara já experiente, é um cara que já morreu, é um cara que já teve uma vida, já teve acontecimentos na vida dele. E, cara, a gente... Tem uma parada que cruzou, sabe? Tipo, a baleia que cruzou na história dos Chapéus de Palha, que também cruzou com a história desse cara em algum momento, sabe? Antes dele morrer. E aí tem uma promessa. E óbvio, né? Tipo, é melodramático. É elevar, assim, o drama da coisa. Mas faz parte do charme, né?
Eu compro.
Eu curto esse aspecto geral do Brook, sabe? Tipo, esqueleto, espadachim, músico, risadinha, besta pra cacete. Cara, tipo... É legal. Ele anda por cima da água.
Isso é bem irado, tá?
Tá ligado?
A única coisa que roubado, eu fico meio assim é que, tipo, eu não curto tantas piadas dele, sabe? Tipo, eu acho ele engraçado pelo jeito que ele é. Mas quando ele faz as piadas, eu não dou risada, sabe? Tipo, eu fico, tá, okay. Mas eu gosto, tipo, do jeito dele. Eu acho o jeito dele engraçado por si só, daí eu já me divirto com isso. Mas as piadas em si, eu não compro tanto.
tem aqueles negócios de querer ficar vendo calcinha também, né? No começo, assim, nas primeiras
chegou,
duas vezes eu fiquei tipo,
assim,
ah, cara, esse cara vai ser chato, tá ligado? Mas aí depois...
Sanji 2.
Eu falei, exato, vai ser um Sanji 2 aí, eu vou ter que...
Ó, oh, Gabi, vai ter que passar pano.
Vou ter que passar pano,
vou ter que comprar mais pano.
E, cara, assim, pode ser barato, pode o que for, mas a história dele com a Laboon é muito fofa.
É muito
da hora.
É
vai,
bom.
PH, seu ranzinza.
Ele não tem coração. A gente já sabe disso, já.
A gente já tá, sei lá, quase uma hora de podcast aqui e grande parte da nossa discussão, ela sempre volta pra contradição de negar o argumento do não acontece nada, né? E esse momento aqui, eu acho que ele, de fato, pra mim... Foi só esticar o arco de alguma forma, assim, porque assim, não é como se essa baleia tivesse aparecido e fosse qualquer coisa e agora ela ganhou uma grande relevância. Ela já foi muito maneira quando ela apareceu, nesse sentido de relação ali com o pessoal do barco, tá, com a emoçãozinha que ela passa. Então aqui, pô, eu achei que foi uma forma de
foi
fato
gratuito,
fazer o que o Guto falou de... dar uma origem diferente, né? Porque a gente pega um cara em outro momento de vida. Mas aí eu acho que foi só um easter egg, assim, que pra mim não acrescentou, sabe? Assim, pô, legal. Eu achei legal. Eu acho legal que ele...
O homem
assim,
do coração
mas
duro.
É literalmente a história do personagem. O que não acrescentou? Não entendi.
Tipo assim, não precisava. Eu acho que o fato de ser essa baleia é só pra fazer a safadeza do autor.
Fanservice,
safado mesmo.
Fanservice.
De fato. Não, o que eu acho... O fanservice eu nem vou reclamar. Eu acho que, na verdade, verdade, pensando aqui enquanto eu falo, eu acho que é uma birra que eu tenho com...
Ih, olha lá.
A galera que acha muito assim... Que
começou bom.
O Oda pensou tudo desde o início. Primeiro que isso é impossível. O cara começou a escrever isso há 40 mil anos atrás. Então fica nessa de... Olha lá, ele colocou a baleia, ele já sabia. Ele não sabia, gente. Ele é só um cara que é muito bom de escrever e conseguiu amarrar. Então assim, eu não acho que... Meu
Deus... lembra das coisas, né? Pra puxar...
É, eu não acho que é um problema essa baleia estar aqui. Eu acho que é legal ela fazer essa amarração, dar até uma noção. Porque o One Piece é tão longo que a gente... Pô, o que tá acontecendo em Alabasta agora, saca? O que tá acontecendo lá? O que tá acontecendo em Along Park? Não faz diferença pra gente, sabe? Então, assim, é legal que mostre que existe uma conexão. E, pô, e que aquela personagem que a gente viu, ela tinha uma história prévia. Não acho que não é legal. Eu só acho que, assim, eu me apeguei mais ao fato que eu acho meio brega e preguiçoso. Eu acho que isso também tem muito a ver, talvez, com a parte da conversa com que eu falei da expectativa. Porque a baleia é uma das últimas coisas que acontece. De fato, é o fechamento, né? É. Quando o anime... Quando o mangá, no meu caso, né? Vai apresentar o Ors, né? O demonião que eu coloco a alma do Luffy.
Isso, especial.
Caraca, eu acho que tem uma página inteira de se preparem, porque agora é o monstro que é isso e aquilo, e é isso. E...
É metade do anime, mano.
Quando da não, temporada. Mas o que eu quero dizer, quando ele fez essa preparação do monstro, preparou tanto que eu achei que era nesse momento que ele ia amarrar uma coisa, saca? Aí eu criei essa expectativa. Cara. E aí ele não amarrou, eu falei, ah não, é só um monstro novo e tal. E aí ele fazer isso depois.
Caraca, PH, você foi cheio de expectativas pra essa...
Nossa, inacreditável.
Mano, inacreditável. Mas quem fez isso foi o cara, ué.
Sua
ele que fez as páginas pra mim,
a
saca?
A culpa é do Eiichiro Oda.
O cara que cria, irmão. Pô, o cara fez todo um... Agora vocês vão ver esse personagem. E eu falei assim, caraca, quem é esse personagem? Ah, eu nem conheço
PH,
ele.
PH, é só ser burro que nem eu, cara. É só não pensar.
Olha, eu vou falar aqui. Se você vai meter esse papinho de não pensar depois daquele episódio de Demon Slayer, vai ficar muito errado. É muita hipocrisia da sua parte.
Que então, foi o que a gente fez foi pensar, né?
Listen.
Caraca, pensou em Demon Slayer mais que o Oppenheimer, pensou. É.
Caraca,
vou ficar
aquele
quieta,
episódio
agora
rendeu,
ele me lacrou,
viu?
Ele
mas
me
assim,
lacrou.
Pessoal, é isso, gosta da baleia, ela é legal, protejam as baleias, mas sei lá.
O cara quer matar a baleia, né? Odeia animais também,
eu
daqui a pouco.
Eu não quero matar, eu só, assim, com
vai
todo
respeito... Vai falar que odeia animal também.
Com todo respeito às baleias, eu não me importo com elas.
Não, daqui a pouco ele vai falar que o Chopper é um animal, então foda-se.
Meu
também.
Deus do céu. Fala.
Eu fiquei... Outra parada. Eu fiquei chateado, assim, que eu achei que ia ser ter mais de Chopper nesse arco, sabe? Porque...
Pô!
Justamente
pô,
porque
achei que
no
ele cresceu
começo,
pra caramba.
No
eu
começo...
Achei que foi relevante.
Não, assim, eu achei que teve... Não teve menos dele do que de outros personagens. Porque eu acho que todos, de fato, tem menos, como a gente falou, né? Mas é porque como no começo Rob. Ele era o cara que já tinha mais uma relação, né? Ele já tava falando do doutor. Eu achei que... Isso ia fazer um pouco mais parte do arco de forma geral. E no fim das contas faz parte só do arco dele mesmo, né? Então, assim, pô, fui com expectativa mesmo. É One Piece, eu fui com expectativa, cara.
É só a transição de
a
postura
culpa
dele.
É do Oda,
né?
Que não me entregou o 10 de 10 que ele podia entregar.
Ai, pelo
é culpa
amor de Deus.
Dele.
Mas eu quero só conectar esse negócio da baleia aí, rapidão, com uma sensação que eu tenho e que eu gosto, que é justamente o fato assim: o legal de ter a conexão da baleia, apesar de, como a gente já falou, né? É um artifício relativamente barato aí, mas, tipo. O que eu acho maneiro é a percepção de que nesse mundo as histórias estão se cruzando com as histórias que a gente está vivendo junto com o bando Chapéu de Palha, tá ligado?
Uhum.
Do tipo, não é só eles no mundo. Tipo, aquele mundo por qual eles passaram,
funciona
outras
sozinho,
pessoas
né?
também passaram, saca? Então, em algum aspecto, as histórias estão o tempo inteiro se cruzando, sabe?
É tipo, sentir que tá vivo, né? Um universo vivo. Pra mim é...
Exato. Que é o que a gente sempre elogia todo fucking episódio. O world building de One Piece é foda e cada arco que passa, você fica puta que pariu, é muito bom.
E assim, tirando que a Labum é um artifício que tem uma melancolia mais triste aí, é exatamente a mesma coisa que acontece quando aqueles dois gigantes aparecem em Enies Lobby, tá ligado?
Eu acho mais foda os gigantes, mas é bem a mesma coisa.
Eu também acho, mas é a mesma coisa, é tipo, conectar com alguma coisa lá do comecinho da jornada dos Chapéus de Palha, e tipo, as duas vezes eu fiquei tipo, caralho, que da hora, tá ligado? Porque eu compro muito essa fita de que, pô, você não está conosco, mas você agora é o nosso companheiro, saca? Então, tipo, baleia, fica aí, você não tá com nós, mas você é companheiro, tá ligado? Você é família. A mesma coisa pros gigantes lá, tipo, mano, não dá pra você entrar no barco aqui, você tem outros afazeres, mas, mano, tamo junto, tá ligado? Agora você é chapéu de palha também. E daí, quando revisitam esses caras, me dá um quentinho no coração, tá ligado? Parece que deu um prosseguimento pra história deles. Então, eu sempre fico esperando, eu sempre fico com expectativa, tipo, pô, quando que vão falar de novo daqueles caras lá do começo, tá ligado? Então, eu gosto quando isso acontece, eu me divirto.
Uma outra parada que eu penso, assim, tipo, conectando outros personagens e tudo mais, e óbvio, né, é um shonenzinho, a gente, né, conecta com os combates que rolam, né? Então,
porradinha.
Momento Zoro, né, Zoro ali junto com o Brook contra o samurai lá, o Ryuma, né. Foi interessante porque eu gosto mais dessa cena no mangá do que no anime, porque eu acho essa luta no anime meio fraca, saca? Mas no mangá ela é emocionante. Agora, eu particularmente ali, eu não sei se eu vejo muito mais do que além da luta em si, exceto pelo fator, tipo, chegou no final, ele ganhou o loot, né?
Uhum.
Que é ganhar a espada nova. Mas
que irado.
Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu nesse aspecto.
Considerando que o Ryuma é o verdadeiro protagonista do Oda, né? Até poderia ter um pouco a mais, né?
É por mesmo? Conta, conta essa história aí.
A história é um one shot antes de One Piece, que ele conta a história do Ryuma lutando contra o dragão. Então,
que foda.
Tipo,
pô, eu não tava sabendo, não.
Ele vivo?
Sim. É que não é exatamente... Tipo, é o Ryuma, só que não, depois meio que não é o Ryuma. Tem esses nomes, mas tipo, não é no universo.
Entendi.
De One Piece, assim. E ele é igualzinho o Zoro e tal. Tipo, então, é um personagem que existe há muito tempo dentro do que o Oda criou. E do que ele queria contar. E aí, depois, ele só introduziu ele ali como, um antepassado, que agora tá só zumbizado. E luta contra o Zoro. Depois que eu descobri isso, eu falei, pô, acho que o anime podia ter dado um brilho maior nessa parte, porque o Oda gosta dele.
O Zoro menciona um negócio de um dragão, inclusive. Uhum. Não tem isso? Sim, tem essa referência direta.
Mas fala que é o cara que derrotou o dragão em um ano, não é isso que ele
fala? Exatamente.
É esse, basicamente essa história do One Shot que eu, se não me engano, memória, não sei se minha memória tá me enganando, mas eu acho que foi confirmado que ia ganhar uma animação esse One Shot.
Ô, louco, olha aí.
Isso ia ser interessantíssimo, assim, hein?
Isso é legal. Posso estar espalhando mentiras, mas eu acho que essa semana...
fake news?
Será? Não, mas é massa isso. E eu nem sabia desse background, pra ser honesto. Eu acabo de gostar mais, inclusive, agora.
Cara, eu não sei como vai ser no futuro, mas assim, eu vou ser bastante polêmico, talvez, pra muitos.
Futurologia,
aqui.
Vai.
Futurologia,
lá,
exato.
Vamos lá.
Mas assim, Guianese, eu gosto muito do Zoro como personagem. Eu geralmente gosto muito dos personagens que ele enfrenta, só que eu nunca gosto das lutas que ele tá inserido.
Mas é,
porque,
mano,
eu sempre acho que
coisa.
É tipo, mano, é. Puta, é espadachim, legal, ótimo. Mas assim, é sempre aquela fita de anime de tipo, tira a espada. Fecha a espada, alguma coisa explode e, tipo, foda, tá ligado? Então, eu gosto muito mais das batalhas do Sanji, por exemplo, que são muito mais plásticas, aquelas acrobacias, chutes e pega fogo e o cacete. Ou do Luffy, que tem o artifício ali da borracha, que é super criativo. Ou do Usopp, que é simplesmente criatividade pela criatividade. Eu fico ansioso pra ver como ele vai conseguir derrotar um personagem muito mais forte. Mas as animações, as construções de batalha do Zoro, nunca me despertam algo assim que eu fico tipo, caramba, essa é a luta mais foda desse episódio, saca? Eu tô na expectativa que isso aconteça no futuro, porque eu gosto muito do Zoro. Eu acho um baita personagem legal. Mas, puta, parece que falta algo ali, sabe? Pra mim, eu não sei exatamente.
Digo
por
mais,
quê.
Digo
o cara
mais.
Não se empolga com o Zoro e eu tenho que me empolgar com baleia agora.
Ai, fica quieto aí.
Quando o Zoro chegar aos pés da Labom, a gente conversa, tá?
Eu sinto que faz tempo que não tem uma luta da hora do Zoro e do Sanji. Tipo, eu tô sentindo que as lutas do Sanji também tão fracas. Parece que o Sanji só pega
mas
os personagens...
Mas mesmo a do Sanji de Water 7?
Que você já sabe...
É que a de Sanji de Water 7 eu acho foda, tá ligado?
Não, pois é legal. É. Gente, eu acho o estilo de luta do Sanji uma das coisas mais legais que tem em One Piece, assim. Eu acho muito foda o estilo de luta dele, o modo como ele luta e tudo mais.
Você é suspeita, mas sim.
Só que ele sempre pega... Ele sempre pega uns vilões que meio que você já sabe que ele vai ganhar, sabe? Tipo, uns caras meio... Ah, eu não ligo muito pra ele. Em Water 7, beleza, ok. Falei bosta, porque foi muito legal a luta dele em Water 7. Mas...
E é legal, porque ele desbloqueia poderzinho novo de pegar full chute, cacete. É mó
sim,
legal.
Sim, sim. Não, beleza, isso é legal. Mas, por exemplo, aquele cara do macarrão do trem, sabe? Tipo, eu lembro muito dele, porque me traumatizou. Aquela luta é muito chata,
mano. Macarrão do trem, ok.
Mas eu acho legal, porque é uma das únicas vezes que ele usa faca, tá ligado? Tipo, ele usa algum artifício que é para além do corpo dele. E eu acho interessante, porque eu não esperava, tá ligado? Que ele faria isso.
Ah, assim. Sei lá. Mas enfim, eu não sou tão fã, assim, das lutas do Sanji e do Zoro já faz um tempinho. Tipo, entendi. Podia ser melhor. Acho meio mal aproveitado. Mas, tipo, eu não fico assim, ai, que saco. Eu só, tipo, fico, podia ser melhor.
Passou,
sabe?
Passou.
Eu sou muito mais as lutas do Sop também. Até do Chopper e da... Quando a Robin tá também, tipo, sempre é muito
é irado,
da hora.
Né?
O jeito como a Robin dá o suporte ali pras pessoas. Ai, sou apaixonada, sou
a
suspeita.
A Robin é fantástica, mas o poder dela é o mais nerfado. safado. Porque assim, aquele poder dela...
É irado.
Real oficial. Ela poderia resolver tudo.
Ela
tudo,
voa.
Tudo, tudo, tudo.
Ela criou
com
asa.
Todo mundo. Ela poderia derrotar quem ela quisesse.
Caraca. Sim.
Tô mentindo?
É, não, espalha é bem braço forte. Na garganta do cara, puxa pra baixo, acabou.
Como ela já fez, inclusive, né? Tipo, a gente viu, principalmente em Alabasta, né? Que ela foi apresentada e tudo mais, era antagonista. Cara, ela metia um louco assim, numa, sabe? O pescoço, quebrava o pescoço do cara pra trás, sabe? Tipo, do nada. Pô, que isso?
Eu tô com medo da opinião do Gusto, que ele tá muito quieto quando a gente tá falando.
Não, ela ficou boazinha.
Não, em relação ao Soro. Sandy que a gente ficou reclamando.
Eu tava lembrando qual que era a última luta absurda no sentido temático do Zoro, mas acho que isso ficou pra Alabasta, né? A luta dele contra o Mr. One, assim, que tematicamente...
É muito legal. É
sim,
muito
legal essa é da também. Hora.
Tipo, carrega um peso extra, assim.
É, mas já faz tempo, né?
É, então tem um peso.
Já faz um tempinho.
Pensando pra frente, então, que você tá bem mais na frente do que nós aqui, né? Porque eu vi até Marineford, o final de Marineford. Então, o final não, na metade, então. Vai ter algum momento que a gente vai virar e falar, porra, o Zoro aí...
Falei
aí pegou,
bosta.
Aí pegou. Aí calou a boca, tá ligado?
Tem uns momentos legais, tem uns momentos legais. Chegar em Wano, então, meu amigo, aí realmente... ali os dois têm especificamente duas lutas ali que são legal. Pra eles, assim. As lutas são feitas Amém. Em torno dele. E Amém. No anime ficou de um nível assustador.
E, assim, já estamos falando dele, né? Do o protagonista homem. Aí dessa finaleira, dessa saga, né, Thriller Bark. A cena da luta deles com o Kuma e aquela encarada que eu falei que vamos separar um momento especial, esse momento é agora. Porque assim, pras pessoas que sempre que falam, né, que cara, não acontece nada em Thriller Bark. Quando eu vejo essa cena, o Kuma tirando toda a dor do corpo do Luffy e colocando no corpo do Zoro e acontecendo tudo aquilo que acontece. Cara, como que a pessoa fala que não acontece nada? Porque essa, pra mim, é uma das cenas mais emblemáticas de One Piece.
Sem
tá ligado?
Alguma.
Eu gosto da ironia dessa frase porque ela é um por um do que o Zoro fala, né? Não aconteceu nada no meio da cena.
É verdade.
Quando a pessoa fala isso, eu falo, pô, mas você tá falando sério ou você tá mencionando a luta do Zoro?
Você tá fazendo a piada.
Você tá mencionando as melhores cenas de One Piece até agora.
É. Cara, porque assim, óbvio, eu não tô em dia com One Piece. Eu tenho certeza que eu ainda vou me surpreender muito pelo caminho, como ativamente a gente sempre se surpreende conforme a gente vai avançando a narrativa. Mas, cara, essa pra mim é muito emblemática essa cena. E eu lembro da primeira vez que eu vi ela lendo no mangá, saca? É, acompanhando no mangá. Cara, tipo, pra mim foi muito emocionante, sabe? Foi muito tipo, cara, é isso, sabe? Esse cara aqui, que é o samurai, ele tem toda essa postura. Inclusive, nesse mesmo momento, né, o lance da ele e o Sanji não se baterem, mas o Sanji defender ele nesse aspecto de, tipo, ó, não vamos contar pro Luffy, sabe? Tipo, é uma parada importante que significa que o Sanji respeita o Zoro, tá ligado? Uhum. E a forma como o Zoro, cara, tipo, assume de fato o papel ali de, tipo, cara, eu vou tancar pelo meu capitão, saca? Tipo, é pela amizade mesmo, é pela lealdade.
E pela confiança que ele tem na capacidade do Luffy de conquistar o sonho dele, né? Porque ele fala, tipo, Luffy vai ser o rei dos piratas, né? Então, tipo, ele coloca tanta fé no sonho do Luffy, assim como todos os Mugiwaras parece que compram um sonho um do outro, né? E acreditam um no outro. Essa frase do Zoro, assim, foi, tipo, bateu forte, sabe? Tipo, caralho, mano, ele realmente, tipo, tá disposto a sacrificar o próprio sonho dele, porque ele acredita que o Luffy, tipo, vai alcançar aquilo e, tipo, ele acha que talvez isso possa gerar, tipo, consequências maiores, sabe? Pra todo mundo, assim. E coloca uma importância além, né?
Não, e ele realmente poderia ter morrido, né? Teve o potencial dele morrer ali. Então, é o peso do...
Não sei como não morreu.
Você morreria por um amigo seu, tá ligado? Por alguém, por um sonho de outra pessoa, é muito intenso.
E a cena é muito emblemática, cara. Porque, tipo, porra, quando você, o Sanji acorda, né, e vai até o local, e tem aquela porrada de sangue em volta, e tudo destruído, eu fiquei, tipo, caralho, porra, muito foda, é muito massa.
E o Zorão em pé lá.
É, meio zumbificado, né? Mas em pé lá, né? E eu gosto muito, porque todo o diálogo com o Kuma também mostra que o Kuma também tem as próprias convicções, assim, saca? Ele não é um merdeiro de, tipo, puta, vou matar todo mundo aqui, foda-se, só um vilão base, tá ligado? Ele também tem, tipo, as convicções que ele segue.
Ele deu a palavra dele ali,
ele
né?
deu a palavra dele e seguiu, tá ligado? E, tipo, mano... Você vai tancar mesmo? Se você tancar, fico de boa e vou embora, tá ligado? E o Zoro, ele fala, pô, vamos aí, beleza. Só que fica nítido que ele também não tava esperando a quantidade de porrada que veio, né? Porque é o momento de mais vulnerabilidade que a gente viu do Zoro até o momento, sabe? Então, tipo, porra, é muito foda, sabe? E isso também edifica o Luffy, né? Querendo ou não, a gente fala, tipo, porra, de fato, né? Esse nosso capitão aí...
Tancou, né?
Olha o tanto que ele tancou, é. Beleza que ele é o protagonista, beleza que a gente já sabe que ele é forte, mas olha o degrau que tem dele pro, teoricamente, segundo mais forte do bando, saca? Então, tipo, eu acho uma cena bem emblemática, e eu não acho que ela é, tipo, icônica só porque a gente não viu o resto ainda. Eu acho, sim, que ela é uma das mais icônicas do anime. Mano, pela quantidade de vezes que essa porra já apareceu no meu Twitter, assim, tipo, sabe? Não pode ser só o algoritmo, sabe?
É, então... né? Tem o meme, né?
Exato. Sempre aparece essa cena, sempre volta. Então, assim, alguma coisa ela se tornou marcante pra galera, né?
E eu na sexta-feira, depois de uma semana de trabalhos.
Perfeitamente.
Eu tenho ela desenhada na capa de um caderno, acho que quando eu tinha acabado de vir na madrugada, assim, o episódio, falei, pô, vou desenhar aqui. Era porque eu desenhava bastante, desenhando na capa do caderno. Que coisa mais linda.
Socorro, que foda.
Mas a cena, eu acho que ela é muito, pelo que vocês citaram, da questão do Zoro, principalmente dele abandonar tudo. É um ponto, assim, de crescimento de personagem tão absurdo, que até chegar nesse ponto, eu falava, pô, o Zoro é da hora. Tipo, você parava, você falava, pô, o Zoro é da hora. Só que como personagem, os outros são mais construídos nesse sentido. A Nami, com todas as coisas de Arlong Park, o Usopp, com quem a gente acabou de ver. Fala, pô, os outros são muito mais construídos do que o Zoro. Tipo, eu sei que o Zoro, lá, caçador de pirata, tem o passado triste dele, é o sonho dele, acabou. E aí ele tá seguindo o sonho a qualquer custo, fazendo um monte de coisa. Mas na hora que chega num ponto em que ele olha, ele percebe, ele analisa a situação e fala, não tem jeito, não tem como enfrentar isso aqui. Tô tentando lutar, não fez nada de efeito. Eu te imploro, deixa meu capitão vivo, eu desisto de tudo. Tipo, a única coisa que foi apresentado pra gente que os chapéus de palha tinham eram seus sonhos. E ele pegar e olhar e falou, eu te peço, por favor, eu estou abandonando tudo por conta do sonho de outro. Você fala, pô, aqui é o crescimento final do personagem. Tipo, você não precisa de mais nada do que essa jornada pra ele.
Caralho, sim.
E é uma carta de amor aberta, assim, sabe? Sim. Parece que é o Luffy e a, tipo, tudo que ele representa, né? Porque acho que a gente até já chegou a comentar que, tipo, o Luffy, ele tá alcançando um patamar que, tipo, ele é maior do que a gente consegue enxergar, sabe?
Uhum,
tipo, a simbologia que ele tá adquirindo, sabe? Tipo, toda essa mensagem política que ele traz consigo, tipo, é muito forte, sabe? E acho que a gente vê que eles veem isso. Porque não é só a gente que tá assistindo que enxerga isso, tipo, não, o Luffy ele tá ali como, tipo, alguém que vai contra todas essas injustiças, contra todas essas violências, sabe? Eles veem isso também nele, sabe? E é muito legal a gente ver uma cena em que isso fica tão claro, tipo, o cara abre mão de tudo mesmo.
E a gente tá aqui edificando o Zoro, porque de fato acontece com ele, né? Mas é muito massa, porque quando aconteceu essa cena, eu tava convicto comigo que, assim, qualquer outro Mugiwara teria aceitado a mesma fita pelo Luffy, tá ligado? Tipo...
Mas eles falaram, né? Ele falou assim, ah, eu liberto vocês, como que é? Eu liberto vocês e mato o Luffy, vamos fazer isso, né? Acordem com isso ou todo mundo, tipo, morre. E eles, tipo, não, a gente não vai abrir mão, sabe? Então, é uma prova.
E até exponencializando, tipo, a rivalidade eterna do Sanji com o Zoro, né? Que dá pra ver claramente que o Sanji fica meio enciumado, né? Tipo, porra, eu queria ter passado por isso também pelo meu capitão, tá ligado?
Não acredito que esse maluco fez.
Você e não fui eu, tá ligado? Que merda. Então, tipo, é muito massa pra gente ver já a grandeza que o Luffy tá na mente de todos esses personagens aí.
É, e ele até tentou, né? Depois que todo mundo leva o primeiro golpe ali da explosão, o Zoro vem querer sacrificar, o Sanji levanta e fala, não, deixa meu outro amigo aqui também. Que é importante que dá essa visão em relação a todo mundo do bando com todo mundo. O Sanji viu que o Zoro tava se oferecendo, ele levantou e falou, não, poupa o Luffy, poupa o Zoro também, esse cara aqui que eu não gosto, mas me leva. E aí o Zoro prontamente vai lá e desmaia ele pra que ele nem continue falando e decide entrar nessa posição. Que é interessante que expande isso que a gente conversou sobre o Luffy, de que eles tinham isso um pelo outro, assim. Porque o Zoro não sabia que ia realmente ser a dor que ele poderia sobreviver, tipo, ele nem sabia que ia ser a dor, pra ele ia ser a morte só. E ele olhou o Sanji, que poderia falar, pô, já que ele se ofereceu, então deixa o cozinheiro ir e eu continuo aqui pra ser pra ser o maior espadachim de todos. Mano, ele desmaia o cara pra nem ter o chance de ter discussão ou ter qualquer outro tipo de briga e segue com o plano inicial.
Ele tava convicto, né?
Assim como foda, ele faria pelo Luffy ou pra qualquer outro dos integrantes ali.
E a finaleira daí, né? Que ali, depois disso tudo aí, deu tudo certo, a gente tem a cena do Brook tocando pianinho lá no bar. Aí a gente tem, né, também o negócio da conexão com a Laboon.
A festinha.
E assim...
A música.
A festinha, clássica, óbvio, já. Música, festa. Mas assim, citando assim, até pra gente caminhar, obviamente, pro final aqui dessa temporada, né? Porque eu também eu sou pego na emoção na frase final do Brook. E ali, pra mim, fecha bem o arco geral quando ele conta o background dele, né? Com a Labum e tudo mais. E a galera fala, então, a Labum, ela tá bem, ela cresceu, então não sei o quê, blá, 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 tá lá. E aí ele, tipo, naquele momento, assim, ele começa a chorar muito e fala, né? Ó, eu nunca estive tão feliz em minha vida, né? Eu tô grato por estar vivo. Que é muito forte conectando com a própria história dele, que ele contou da, tipo, da solidão que ele sentia e de como, mesmo morto, o desejo que ele tinha de estar morto de fato, tá ligado? De, tipo, de não ter ressuscitado, né? Tipo, a alma dele não ter se permanecido. Então, a gente vê esse personagem que tá reconquistando, apesar de já estar morto, ele tá reconquistando o amor pela vida, saca? Tipo, também é uma parada que é bonita demais em um aspecto mais amplo, né? E não só do personagem, como uma mensagem realmente, tipo, mais global, sabe? Então, pra mim, esse finalzinho é mais um detalhezinho que, pra mim, fecha o arco, fecha aquela história, fecha esse momento, mais um capítulo. E dentro de mim, eu tô, tipo, muito satisfeito, tá ligado? De novo. É, tipo, é mais um arco que a gente chega, que termina e eu falo, caralho, é isso aí, é One Piece, eu quero mais. Bora pra frente.
Eu acho essa parte do Brook muito, muito interessante, porque ela, como a gente, né, fechando aqui o que a gente começou a conversar sobre ser terror um dos temas principais, a própria jornada do Brook, ela encaixa muito na estrutura de um terror japonês, né? Que grande diferença para muitos dos contos japoneses, para ocidentais no geral, é que a tragédia pra gente, pro ocidente, geralmente vem pra alguém que fez alguma coisa, ou alguém que tá marcado, alguém que está relacionado a ter feito alguma coisa ruim de algum jeito, em algum momento. E o ponto principal dos contos de terror japonês é que a tragédia vem pra quem é bom, de repente. Você pode estar do nada, tranquilo.
Do nada, né? Sorteado.
Aconteceu e é isso. Isso faz parte da vida. E é basicamente essa a pegada da tripulação do Brook, né? Porque a gente viu muitas vezes, né, outras tripulações, outros piratas que têm histórias, que morreram, ficaram pra trás. Mas esse é o primeiro bando que a gente vê que é um bando bom, que simplesmente foi, sucumbiu ali por conta da doença e todo mundo morreu um por um ali da maneira mais triste possível. Então não é que eles fizeram alguma coisa, eles entraram numa ilha, não. Simplesmente foram acometidos de uma coisa que acontece no dia a dia, e eles morreram de repente, mesmo sendo bons. Então é tem real, essa ligação com isso o terror, você vê o Brook passando por tudo isso e depois, né, desejando a morte, estando vivo e morto ao mesmo tempo, finalmente reencontrar isso que você comentou da alegria e da felicidade de estar vivo, depois de passar por um infortúnio que ele não teve nenhuma relação e só aconteceu na vida dele. É uma coisa que conversa bastante com a gente, né? Porque a gente tem muitas coisas ruins que acontecem e a gente não tem nenhum controle, nenhuma culpa sobre isso, que às vezes joga a gente pra baixo pra caramba, mas no final, se você conseguir resgatar essa alegria, essa felicidade, você pode sorrir de novo ali junto com todo mundo.
Linda mensagem. Terminar com isso, né?
Com essa mensagem, pra mim, a gente pode encerrar. Simplesmente. É justamente isso, né?
Vamos, então?
Bora.
Vamos.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast One Piece Thriller Bark. Vencemos mais um capítulo, meus amigos. E hoje, Guto, meu querido, olha, foi muito massa você ter colado aqui com a gente, porque, cara, assim, a gente sempre fala, né, tipo, aqui todo mundo gosta de One Piece, não tem ninguém atualizado em One Piece, mas quando a gente decidiu, falou, cara, vamos fazer essa parada de assistir, a gente vai assistir junto e vamos conversar, né, e aqui no podcast a gente tem muito disso de trocar experiência, né, tipo, de ter essa sensação de experiência. Cara, tipo, parece que engrandece a obra em diversos aspectos, né, e é legal porque a jornada começou, inclusive, com mais um brother nosso, né, com o Load, que participou do nosso primeiro programa de One Piece aqui, e você, obviamente, engrandeceu aqui esse programa. Então, mano, foi muito foda você estar aqui com a gente, velho.
Não, foi bom demais, eu queria desse convite aqui, foi bem legal essa troca de papo, e muito bom, tipo, ter contato com vocês que estão em outros pedaços da obra, assim, tipo, que estão tendo ideias do que pode acontecer, imaginando, comentando, porque eu fico aqui assim,
A mão tá aí.
É difícil você ter poder demais, né, Gus?
Olha como ele vai ter a boca calada no futuro.
Ele tem que voltar pra daí ele falar, viu? Eu lembro quando vocês falaram, xingaram tal coisa, vai, xinga agora.
O Guto ficou o programa inteiro pensando, eu quero ver só a Gabi passar pano pro Sanji nesse momento.
Pior que não vai chegar, quase que eu falei.
Não vai chegar.
Eita!
Eu já sei qual é também, viu? E é complicado, tá?
Parei,
é puxado.
Não
porra,
mais.
Eu não sei.
Não,
não tem esse spoiler
então aguarde,
aí.
Então porque esse aí é puxado, tá?
Ai, não passo Deus, mais Deus a partir de agora, não tem mais panos pro Sanji.
A
chega.
Gabi agora tá com medo,
basta.
Essa que é a realidade.
Basta, não quero mais.
Mas é isso. Gutão, por favor, bicho, deixa seu jabá aí pra galera.
Eu sou o Guto do Guto da Cronosfera. Se você procurar aí pelas internets, Cronosfera, ou procurar Foi o Guto em todas as outras redes sociais, você encontra conteúdo de One Piece, conteúdo de outros animes, conteúdo de outras coisas de cultura pop. Também há muito tempo falando de muita coisa. Às vezes você vai discordar delas, mas é aí que tá a beleza de assistir coisas e comentar sobre arte, o engrandecimento dessas discussões.
Eu não acho que tem beleza não, o PH só falou bosta.
Caralho. É, sobre isso, né?
Tô brincando, PH.
Todos os links do Guto vão estar na descrição, obviamente, apesar de que com certeza vocês conhecem o trabalho do Guto, porque o Guto, ele é foda, é um dos maiores da internet aí, anime, né? Então, por favor, vão lá conferir os trabalhos dele, que são foda, a gente gosta muito, sempre admirou. Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Hoje não tem um jabá, só confirmar uma informação que o Guto, quando falou lá da adaptação do One Shot do One Piece... O One Shot é de 94, né? Achei que o One Piece é só de 97. E, de fato, esse ano anunciaram aí um animezinho.
Olha
vai
aí.
Ser dirigido pelo
Boa.
Park Sung-woo, que dirigiu o Jujutsu.
Louco.
Então, tem
Eita
uma parada
nós.
Aí.
Interessante,
tem
hein?
Tem algo aí. Assim. Ele dirigiu o God of High School também, mas aí a gente finge que não.
Oh, mas a parte de animação e direção é legal.
As três primeiras,
é,
os primeiros fato, episódios,
né? O problema
era
é a história,
né?
Exato.
Antes da história ser a mais louca do mundo, é uma animação bem maneira, né?
Bem legal.
Mas depois vocês dão uma caçada, tipo, o design do Ryuma é o Zoro de cabelo preto, assim. Desde né, 94,
Vou
assim,
olhar.
Já tava na cabeça do Oda.
Animal, eu não sabia disso, fiquei empolgado aí com essa informação.
Zoro em outras vidas.
Vocês vão encontrar muita coisa de One Piece lá no IGN Brasil, que é onde eu trabalho. Inclusive tem o guia de sagas e episódios fillers e arcos que está se tornando mundialmente conhecido, porque cada vez eu descubro uma pessoa diferente que não tem nada a ver, assim, com o meu círculo que tá usando esse guia e tem bastante audiência, então vai lá me ajudar também. E é muito bom.
Então, se alguém não tá usando, tá
é
errado.
É maluco, né?
É
maluco.
Fato.
Então, assim,
é
nosso próximo episódio aqui no podcast vai ser o de Marineford, então vai lá ver onde é os filler, pra você pular e dar uma acelerada pra você vir acompanhar com a gente aqui.
Vale dizer que antes de Marineford tem live action de One Piece, tá?
Exato, exatamente.
Ai, a gente vai fazer isso?
Rapaz, lógico que vai.
A gente vai fazer isso?
Gabi
já tá até saindo da raia.
E assim, não sei se eu devo... Mas já fazendo só pra vocês, foda-se. Eu já vi o primeiro episódio. E
olha
é
aí, rapaz.
Legal demais, tá bom? Eu só vou falar isso. Tá bem legal. Tá bem legal mesmo, assim. Então já fiquem preparados aí que a gente vai fazer,
não
sim.
Não é por nada não, mas o Guto tá com cara de que já viu o primeiro episódio.
É... Não, eu tô triste aqui que a Netflix não mandou pra mim. O que é isso?
Depois eu te explico, Gutão. Depois eu te explico,
Caraca,
Gutão. Depois eu te explico.
Acabou de gerar um problema.
Esse te passa um pendrive.
Depois eu te explico, Gutão. E tem uma outra coisa que eu tava fuçando no Spotify aí que eu descobri, que eu achei bastante interessante, porque o Spotify está colocando mais ferramentas de acessibilidade. Então, se você clicar lá no nosso episódio, você vai ver que tem a transcrição completa de tudo que
é
a gente falou pra
gente.
Vocês lerem, exato, na íntegra. É óbvio que tem certos errinhos, até mesmo que a gente fala muito o nome japonês aqui, né? E eles não conseguem captar exatamente a transcrição certa. Mas eu achei isso muito legal pra pessoas aí, PCD e tal, ou pra você que, puta, PH falou uma genialidade aqui, que de vez em quando acontece, assim. Você quer cropar a frase e guardar? Pô, tem lá também. Então eu achei muito divertido isso. Queria comunicar vocês aqui. Vamos ver se eles continuam, porque eles implementaram isso faz uma semana. Então eu espero que dê certo aí, eles continuem fazendo isso pros próximos.
Vai ter que trabalhar essa dicção.
Se quiser imprimir uma frase genial minha, pode mandar DM que eu faço à mão, só mandar o Pix.
Meu Deus, o cara ainda pede Pix pra isso.
É isso.
Tem nem vergonha
não
na
é
cara.
Pra você, é só pra quem consome uma arte de alto nível.
Tá bom, entendi. Bom, gente, meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, eu sou ilustradora, então vocês podem encontrar o meu trabalho nas redes, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Estou, às vezes, anunciando minha participação em eventinhos, em arte de Sally. Inclusive, quando esse programa saiu, eu já terei exposto no Mega Café, e aí no próximo programa em que Campinas. A gente for gravar... Isso. E aí no próximo programa que a gente for gravar, eu mando um beijo pra todo mundo que passou na minha mesa, que eu sei que vai ter ouvintes que vão passar na minha mesa. Eu coloco toda a minha fé em vocês, então é isso. Eu adoraria se vocês pudessem, né, apoiar meu trabalho. E também vão ouvir os episódios passados que a gente fez de One Piece, né? Pelo amor de Deus. Acompanha lá, vão ouvir, porque são todos muito legais. A gente sempre tá muito empolgado. Amamos One Piece. E estou ansiosa pro próximo.
E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch, no nosso Blue Sky, no nosso TikTok, em @AnimesOverdrive. Inclusive, galera aí do TikTok, do Instagram, vocês podem ter notado, né? Estamos com coisinhas novas rolando por lá. Eu, inclusive, não vou falar nada aqui agora. Eu quero que você entre lá no nosso TikTok ou no nosso Instagram e confira nossos novos tipos de conteúdo que estamos soltando nessas redes sociais. E para ficar ligado em nossas novidades e conversar diretamente conosco para falar sobre One Piece, de anime, qualquer coisa que te der na telha, que você quiser, conta aí também a sua experiência com o Thriller Bark, o que você acha dessa saga, nos siga e converse com a gente nas nossas redes sociais pessoais em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, Bianese Matheus, Bianese com dois Z, Matheus com TH e @GabiTosati ou Gabizord com um zerinho no lugar do O. E é isso, gente, vamos ficando por aqui, muito obrigado por tudo, vamos ser felizes, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.